Oi, gente bonita, voltei com o podcast dessa semana, que vai de 9 a 15 de dezembro. De acordo com o tarô, a energia dessa semana é da carta da Imperatriz. Eu tirei com o tarô do Crowley, da Freya Harris. E a relação que eles fazem com a Imperatriz é o planeta Vênus. Por quê? Porque a Imperatriz, ela traz a questão da sensualidade, do amor, da beleza e, sobretudo, o feminino em todos os seus aspectos. O Gerd Ziegler tem um livro, né, que é Tarô Espelho da Alma, do Gerd Ziegler, que faz a relação da Imperatriz com a seguinte pergunta. Há em sua vida uma mulher bela e forte com quem você gostaria de aprender? Então, eu sinto assim que é a gente se inspirar com esse feminino e fala também da relação com a mãe, porque a Imperatriz traz esse arquétipo da mãe. Então, uma semana para você pensar qual que é a referência que eu tenho da minha mãe, de pontos positivos e negativos. O que que eu posso aprender com isso? Como que eu posso fazer as pazes com a minha mãe? Porque a mãe que está fora reflete na mãe que está dentro, né? Então, muitas vezes, se a gente tem uma mãe muito severa, a gente acaba incorporando essa severidade com a gente mesmo, porque a gente não conseguiu fazer as pazes com essa mãe. E fazer as pazes com essa mãe significa aceitá-la exatamente como ela é, né? Porque a gente tende a querer que os pais sejam perfeitos, né? E aceitar essa humanidade nos pais e pegar o que você vê que é bom para você. O que não é bom, você fala: olha, isso é teu, fica contigo, mãe. Obrigada, mas isso eu não quero para mim. E aí também ver o jeito como que a gente é mãe, como que a gente lida com o feminino, como que a gente lida com a energia de criação, porque o 3 é a criação, é que nem a família, né? O masculino se une ao feminino e tem um filho, né? Cria, então o 3 está relacionado a isso. A expansão, se é uma expansão sem limites, se a gente está criando, como que a gente está lidando com as nossas criações no mundo. Se a gente está criando e não sabe o que fazer com tudo isso, ou se a gente fica com vontade de criar, mas não cria de fato, isso faz com que haja um acúmulo de energia dentro da gente e a gente fique mal resolvido com isso. Ou se é uma criação sem limites, de repente você está lá, vou dar um exemplo, né? Fica escrevendo, criando um monte de poemas, mas não mostra para ninguém, não canaliza essa energia para o mundo, não materializa ela no mundo. Então a Imperatriz traz essas questões, ela também traz a necessidade da gente vivenciar as nossas vontades, as vontades da carne, a gente enquanto ser humano, nosso desejo sexual, que também está muito relacionado à criação, né? Mas vivenciar com consciência, né? Percebendo que existe uma vontade, como que a gente está lidando com essa vontade. Para onde que a gente está direcionando isso? Se é para construir de fato ou não. E uma outra questão que eu vejo na Imperatriz é que na numerologia a gente também relaciona o 3 com a comunicação. E as mulheres são muito boas em se expressar, né? Então também é uma semana boa para você se expressar, para você colocar as suas emoções, para você dizer o que você sente. Às vezes, sente algo em relação a uma pessoa e está guardando aquilo há muito tempo. Então, a Imperatriz, quando ela vem, é para a gente expressar, para a gente colocar mesmo, né? Claro que com muito cuidado, né? Para que a gente também não fique achando que os nossos anseios, as nossas necessidades são algo que o outro precisa preencher, né? Esse cuidado na comunicação também é importante para que a gente não chegue já analisando a pessoa, né? Vou dar um exemplo. Às vezes eu tenho uma questão mal resolvida com a minha mãe, ela me chateou, né? Porque ela não me escuta. Eu começo a falar de algum problema e ela já começa a se lamentar. Então, se eu chego e falo: poxa, mãe, você nunca me escuta, eu vou falar de mim, você começa a falar de você. pode complicar, pode fazer com que essa pessoa não queira continuar ouvindo o que você tem para dizer. Então, uma sugestão aí nesse caso seria você expressar suas emoções de outra forma. Por exemplo, chega e fala assim: mãe, eu gostaria muito que você me escutasse primeiro, antes de falar o que você sente, se você já passou por isso ou não. Porque da última vez que eu falei com você, né, ou nas últimas vezes que eu falei com você, eu não senti que você escutou tudo que eu tinha para dizer. E eu tenho essa necessidade. Será que você pode me ajudar? Será que você pode só me ouvir? Desabafar? E depois você se coloca? É diferente de já chegar acusando, né? Então fica essa sugestão. E aí o que vem como desafio é um príncipe de copas. O baralho do Crowley é diferente, porque o pajem ele transformou em princesa e o rei virou príncipe. Por quê? Porque dizem que antigamente, nas sociedades matriarcais, quem reinava de fato era a rainha. E aí ela mandava os cavaleiros para a luta, o cavaleiro que mais se destacava, depois ele era enviado, ou os cavaleiros que mais se destacavam eram enviados para sacerdotisas, que se relacionavam com esses cavaleiros, e depois mandavam uma cartinha para a rainha dizendo: ó, fulano de tal é o mais apto para se tornar o rei. E para te dar um filho, por aí vai, né? E daí a rainha acolhia isso, se casava, esse cara se tornava o rei, mas o rei não ficava ali cuidando do reino. Quem mantinha o reino era a rainha, o rei ia para a guerra como um cavaleiro mesmo. Então ele fez essa mudança, né? E o pajem, que é visto como um mensageiro e tal, aqui se torna a princesa, porque o pajem também traz esse lado mais sensível, né? Que ainda tá. Não tem uma firmeza, uma estabilidade de um rei ou de uma rainha, alguém que está iniciando, né? E o rei como um príncipe, porque realmente coloca a rainha no lugar dessa mantenedora, dessa pessoa responsável pelo reino. Então, a carta como desafio da semana veio o Príncipe de Copas, que aqui a gente vê que é uma figura que tem um carro com um ser alado, parece uma águia, né, conduzindo o carro, mas sem encostar na água. Então, e ele também tem um elmo com uma espécie de águia na cabeça. Isso me lembra muito a história do escorpião que pode se tornar águia, que é você acessar as emoções mais profundas e conseguir se elevar acima delas, como a águia faz, assim, se elevar e ter uma visão crítica das coisas, ter uma visão mais racional, ter uma visão mais ampla, não ficar perdido naquelas emoções. Então, o Príncipe de Copas faz esse convite para que você olhe os seus desejos mais profundos e não negue eles, mas também. Não fique cegado por eles, né? Perdido neles, para que você consiga usá-los de alguma maneira a seu favor. E esse livro do Gerd Ziegler que eu citei, que eu acho muito bom, esse livro acaba sendo uma referência bem interessante para a gente estudar o tarô do Crowley. Ele traz a pergunta assim: que desejos secretos você reluta em admitir? Olha só. Interessante, né? Então, para a gente olhar os nossos desejos, né, a fundo, o que que está movendo a gente por trás das nossas ações, mas até para perceber o que que é a ilusão e o que que não é. E o que está a nosso favor é uma princesa de copas. E a princesa de copas, nesse baralho, ela mostra assim uma moça com a roupa cheia de cristais, mostrando que existe uma clareza, carregando uma tartaruga, uma sabedoria ancestral, e o cisne na cabeça, mostrando assim que ela está liberta. É a libertação das paixões, né, do ciúme, da possessividade. A gente consegue trazer uma leveza quando a gente libera isso nos relacionamentos. E isso só vem com a autoestima, assim como o pajem de copas, que aqui é a princesa de copas, vem esse chamado para a gente se amar, para a gente se cuidar, para a gente dar para a gente tudo o que a gente supostamente esperaria do outro. E um bom exercício para isso É você acordar e pensar, tá, o que que eu vou fazer por mim hoje? Pode ser uma massagem nos pés, pode ser um banho, pode ser um almoço gostoso, sabe? Se cuidar mesmo e reconhecer o próprio valor, se amar. Esse é o segredo para a gente se libertar desses sentimentos que atrapalham os relacionamentos. Então, esse é o tarô da semana. Vai ser uma semana, pelo visto, bem feminina. Então, vamos trabalhar o nosso feminino aí. Boa semana e boa sorte.